Eu, há pouco menos de uma hora, fui abordada saindo aqui do plenário por alguns locutores de rádio, representantes da Associação Brasileira de Radiodifusão de Rádio Comunitária, Abraço Nacional. Muito preocupados e angustiados, nos entregaram, pelo menos a mim, uma carta aberta aos senadores da República, senadora Lúcia. Nesta carta, eles pedem o nosso empenho, o nosso apoio à aprovação da MP747 nos moldes como veio e como foi reformulada pela Câmara de Deputados. E eu, diante desta carta, indo para o meu gabinete, fiz questão de olhar a medida provisória. E, neste meio tempo, não pude deixar de lembrar do meu saudoso pai. Meu pai entendia e via no veículo de comunicação, que é o rádio, o mais democrático e até mais poderoso veículo de comunicação em massa. E ele explicava a razão. Ele dizia que, diferentemente da TV ou mesmo da internet ou redes sociais que agora existem, onde nós temos a imagem para nos entregar pronta a informação, o rádio, ele movimenta numa relação o locutor e aquele que está ouvindo. Porque não tem a imagem, aquele que ouve, ele tem que fazer da sua experiência pessoal, ouvindo, incitado pela voz do locutor, colocar cor como numa tela e tentar construir a imagem dentro da sua experiência pessoal daquilo que está sendo dito. O rádio, um dos instrumentos mais antigos que tivemos de comunicação, ele ainda persiste até hoje, apesar de toda a modernidade. E não pode jamais ser excluído como uma das fontes e instrumentos, repito, mais democráticos de comunicação. Diante disso, tive o cuidado de ler a medida provisória, que provavelmente votaremos hoje ou mais tardar amanhã. E fiz questão, por conta disso, de usar rapidamente a tribuna. Nesta carta, eles falam basicamente da rádio comunitária, que não constava na medida provisória 747, que foi apresentada e aprovada pela Câmara de Deputados. E pedem que os senhores senadores aprovem a medida provisória como vem da Câmara. E dão números aqui que comprovam a importância dessa matéria. Nós estamos na MP747 para dar uma anistia, portanto, permitir e prorrogar o prazo, dando um prazo de 90 dias, para que as concessionárias e permissionárias de TVs, rádios e agora de rádios comunitárias possam, mesmo com o prazo vencido, renovar a sua outorga de autorização, permissão ou concessão. Ao fazer isso, nós estaremos permitindo que 542 rádios comunitárias praticamente extintas possam voltar à atividade. 688 processos em extinção, totalizando os 1.288 rádios comunitárias, possam ter o direito a renovação da autorização em tramitação. Isso representa 25% das rádios comunitárias no Brasil. Eu vou dar rapidamente a parte à senadora Fátima e continuarei a minha fala.
Senadora Simone, quero me associar à Vossa Excelência, né, pelo tema que Vossa Excelência traz agora, pela relevância que tem exatamente esse tema. Vossa Excelência e o Brasil reconhece o papel importante que tem a radiodifusão comunitária em todo o país, né? Papel relevante pelo caráter plural, pela seriedade, como Vossa Excelência mesmo menciona, em mais de 1.000 municípios pelo país afora, senadora Simone Tebet, essas cidades dispõem apenas, né, da chamada rádio comunitária. Portanto, né, espero, senadora Simone, que prevaleça aqui o bom senso. E mais do que o bom senso, prevaleça aqui o senso de justiça e responsabilidade e que nós possamos, ao apreciar essa medida provisória, dar à rádio comunitária no Brasil o respeito que ela merece. É inaceitável, inaceitável que tratemos desse tema sob a lógica de dois pesos e duas medidas, ou seja, para as chamadas rádios comerciais, prazo de renovação, e as chamadas rádios comunitárias, negar Não. Repito, espero que isso não prospere de maneira nenhuma. Portanto, parabenizo Vossa Excelência e me somo a essa sua luta.
Agradeço, senadora Fátima. Eu não tenho dúvida que esta casa, sensível que é aos anseios da população brasileira, irá fazer a sua parte aprovando a medida provisória como veio da Câmara. Porque tudo que falarmos de rádio é pouco quando falamos de rádio comunitária. Tem que ser colocado no superlativo, ampliando ainda mais o poder e o espírito democrático do rádio. Roquete Pinto, que é um dos pioneiros de radiodifusão no Brasil, tem uma frase que acho que resume a importância que foi o rádio, e no caso a rádio comunitária. Dizia ele que o rádio é o jornal daquele que não sabe ler. É o mestre de quem não pode ir para a escola. É o animador das esperanças e dos enfermos e é o guia dos sãos. Também o divertimento dos mais gratuito dos mais pobres. Esta foi a importância histórica e ainda é a importância do rádio. Imagina a rádio comunitária, que apesar da extensão do limite territorial tão pequeno, porque ela tem uma frequência muito curta de 25 watts, ela atinge uma circunferência muito pequena, ela muitas vezes é a única fonte de informação do bairro periférico, dos distritos e das pequenas cidades brasileiras, onde não se tem lucro ao implantar um rádio ou mesmo uma TV, lá está a rádio comunitária. E ela é, talvez, a mais íntima dos veículos, porque na realidade ela não apenas fala, ela ouve a comunidade, ela não é feita para a comunidade, ela é feita pela comunidade. Ela está ali sem fins lucrativos, não pode receber recursos para fazer propaganda comercial, mas ela está ali num serviço institucional de informação, de manifestação cultural, artística, esportiva. Ela abre os microfones para as pessoas tratarem dos seus problemas locais. Ela vai...
Senadora Simone, concedo a minha parte.
Com certeza. Ela vai tratar de questões muito particulares. Ela abre os microfones da comunidade para que o prefeito possa ouvir, para que o governador possa resolver. Muitas vezes do padre que vai falar da quermesse no domingo da igreja, ao jogador de futebol que vai falar do campeonato local, até as questões do esgoto a céu aberto, da falta de merenda na escola, enfim. Esta é uma rádio que merece o nosso aplauso, o nosso apoio e que não pode jamais ser extinta, independente dos avanços da tecnologia. Muito prazer, com muito prazer eu concedo a parte à nossa querida senadora Lúcia Vânia.
Senadora Lúcia Vânia, a senhora me permite só um minutinho, só para anunciar, senão a gente perde a oportunidade, anunciar aqui a instituição de ensino Ariel Vitor Capanema, Fonseca, da Universidade de Itaúna, de ensino superior de Minas Gerais, que está fazendo uma visita para nós aqui no Senado Federal. E eu interrompi as duas senadoras para prestar homenagem a todos vocês. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Muito obrigado pela presença.
Bem-vindos.
Obrigado. Senadora Lúcia Vânia, obrigado.
Em primeiro lugar, senadora Simone, quero cumprimentá-la pelo seu discurso. Eu concordo inteiramente com o teor das suas palavras, com a importância que Vossa Excelência dá às rádios comunitárias. Nós participamos, como relatora revisora desse projeto, nós participamos ativamente de todos os debates na comissão especial. Procuramos atender às emendas oferecidas. O relator da matéria, Nilson Leitão, pôde atender, na medida do possível, todos aqueles que reivindicaram a sua presença ou a melhoria no projeto. Em relação às rádios comunitárias, foi o primeiro aperfeiçoamento que foi feito ali naquele momento. O governo pedia que havia um acordo no sentido de fazer com que, nos primeiros dias de março, ele encaminhasse uma medida provisória aqui para tratar exclusivamente das rádios comunitárias. Esse acordo foi praticamente aceito pela maioria dos membros, mas o relator, preocupado com essa situação das rádios comunitárias, o relator Nilson Leitão, com a mesma preocupação externada por Vossa Excelência, ele concedeu que as rádios comunitárias tivessem o mesmo tratamento das demais rádios que, na desburocratização dos documentos. Portanto, aqueles que já entraram solicitando a renovação das concessões, eles terão seus pedidos atendidos. E as demais especificidades das rádios comunitárias serão tratadas nessa medida provisória a partir que o governo encaminhará ao Congresso Nacional a partir de março.
Eu Esse agradeço
era o esclarecimento que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência.
O testemunho de Vossa Excelência e não poderia encerrar a minha fala não sem antes dizer o quanto Vossa Excelência foi importante como relatora revisora para confirmar e já conseguir colocar na medida provisória 747 as rádios comunitárias, representando muito bem o Senado Federal, faz justiça a um instrumento, como disse mais uma vez, tão democrático. Encerro as minhas palavras, senador da dizendo que eu não pude aguardar, né? Não estava pronta para fazer o pronunciamento, mereceria, sem dúvida nenhuma, um pronunciamento muito mais profundo, mas quando fui abordado por esses cidadãos, lembrei realmente do meu pai. Meu pai foi uma das pessoas que mais levou rádios comunitárias, conseguiu, via Ministério da Comunicação, para o meu querido estado de Mato Grosso do Sul. Quantas nos foram as vezes que dei entrevistas em rádios comunitárias e ouvia dos locutores, daquelas poucas pessoas ali que tocavam bravamente a rádio comunitária sem ganhar nada com isso. Olha, esta rádio foi conseguida graças à ajuda do seu saudoso pai. Fui prefeita do interior, sou nascida no interior, numa época onde não havia internet, praticamente poucas pessoas tinham uma televisão, quando tinham era televisão preto e branco, e eu cresci vendo meu saudoso avô paterno com um radinho no pé do ouvido. A rádio comunitária, se não é a mais democrática, é talvez a mais íntima instrumento de comunicação em massa, porque ela é ouvida ainda hoje no interior, na zona rural, nos rincões desse país, no pé do ouvido, que é muito próximo ao coração. Muito obrigada, senhor presidente.